Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Olá, Descomplicados! Tudo bem com vocês? Eu sou Febrânia Fernandes, a fada sensata do Descomplica TCC.
Olá, pessoal! Eu sou a Joana Ferreira, bibliotecária diferentona, e juntas vamos apresentar o Descomplicast de hoje.
Isso aí, Joana! Nesse episódio vamos falar sobre saúde mental, vida acadêmica e felicidade.
É isso aí, Febrânia. Cola com a gente que é sucesso Descomplicado.
Joana, e para falar sobre esse assunto, temos aqui uma convidada super especial. Conta aí pra gente quem é ela.
Olha, deixa eu te contar quem é a nossa convidada. Super, hiper, mega especial. Estamos aqui hoje com a Letícia Lacerda Bailão. Ela é psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Também é especialista em psicopedagogia institucional pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas. Mestranda em psicologia da saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente é psicóloga do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, desenvolvendo trabalhos com ênfase em psicologia escolar, educacional, psicopedagogia e psicologia da saúde. Letícia, a diva da psicologia, seja muito bem-vinda ao Descomplicast.
Olá, gente, é um prazer falar aqui com vocês, estar com as divas e com as fadas, trabalhos acadêmicos que está só ajudando os estudantes. Obrigada pelo convite, eu espero que a gente tenha um ótimo bate-papo.
Ah, com certeza, eu não tenho dúvida. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, é realmente um prazer tê-la conosco. Então, vamos iniciar o nosso cast de hoje, né? Vamos falar sobre saúde mental. E Letícia, né, esse é um tema que é cada vez mais discutido nas universidades. Mas por que que parece que cada vez mais alunos e professores sofrem com esse problema?
Então, tem a ver com tempos, né? Antes existia um sofrimento específico com os estudantes, às vezes a falta de conhecimento, as dificuldades para acessar o conhecimento. Hoje a gente vive um outro tipo de realidade que vai trazer outros tipos de sofrimento, né? Inclusive a questão da ausência de algumas informações, dos tabus que existem ainda sobre a saúde mental. O tabu sobre a saúde mental, de achar que é uma coisa que não vale a pena investir, que talvez não vai dar resultado, que é algo ruim, que é algo que é para as pessoas que estão em sofrimento muito intenso, isso ainda existe na nossa sociedade. Então tem pouco disso, né? Dessa questão da informação que não chega da forma como deveria estar chegando, de forma qualificada, e também por várias outras questões. Então hoje a gente vive tempos em que é tudo muito virtual, então as relações também se enfraqueceram, as relações pessoais. Se a gente for imaginar o contexto que nós estamos, o contexto de pandemia, ele traz muito disso, né? Esse distanciamento ainda maior. A gente precisa estar em relações para a gente se sentir feliz e bem. Agora, óbvio, em relações saudáveis, e a gente tem que cultivar essas relações saudáveis. Então, é importante a gente também estar entendendo o cenário que estamos vivendo atualmente, que é um cenário que, às vezes, dificulta muito o compromisso, o acesso mais pessoal, porque está muito virtualizado, né, as relações, o conhecimento, e também existe uma série de informações que é colocado o tempo inteiro, e com muitas informações vem muitas cobranças. Então nós somos uma sociedade que é cobrada demais a ser perfeito, a ser bonito, a ser inteligente. Então nós somos uma sociedade que cobra demais e que tem poucas relações, tem pouco afeto. Isso é uma das formas de explicar, mas é lógico que a saúde mental dos professores e dos estudantes tem outras explicações que aí tem que ser mais contextualizada e individualizada para entender caso a caso. Não existe fórmula, existe compreensão.
Né, Letícia, esse período realmente tem uma sobrecarga assim, imensa, a quantidade de trabalho que cada um tem é imensa, não é, Joana? E você, como é que está passando como aluna, né, da pós-graduação, deve estar sentindo muito.
Olha, Febrânia, é um desafio, né? Na graduação, na pós, ser estudante exige muito da gente, de diversas formas. E como a Letícia falou, realmente, antigamente a gente tinha essa ideia de que não existia essa pressão, existia sim, muita pressão sobre os estudantes. O fato é que hoje em dia nós estamos bem mais abertos a falar sobre isso, ainda que nós precisamos salientar e destacar mesmo a importância dessas conversas, porque apesar de estarem sendo feitas, não está atingindo todo o público que precisa ouvir, não é? Então, realmente, é uma conversa que é necessária e com certeza vai trazer aqui muitos pontos para nos deixarem reflexivos aí ao longo de nossa trajetória acadêmica e cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante, né, Febrânia?
Nossa, eu acho que é fundamental, né? A gente não consegue realmente tomar, né, a frente sem uma boa saúde mental. É um ponto, né, mental, emocional, acho que eles estão ali todos juntos, devemos caminhar bem com eles. E assim, né, uma coisa importante para se manter uma boa saúde mental é identificar os sinais, não é mesmo? Então, Letícia, quais são os sinais de uma saúde mental abalada?
Então, existem vários sinais, né? A gente tem que entender como é o funcionamento geral de cada pessoa, mas existem características que a gente pode começar a dar uma atenção, certo? Então, existem questões, por exemplo, os distúrbios do sono, a pessoa conseguia dormir e acordar bem, agora ela já está tendo pouco sono e dorme pouco, então dorme demais, né? Está tendo uma alteração do sono, está tendo muito pesadelo, ou então está tendo muita insônia. E lógico, uma pessoa que tem uma fragilidade durante o sono, como é que vai ser o rendimento dela durante o dia? Vai ser um rendimento baixo. Então aí vai vindo mais cansaço, mais estresse, falta de concentração de forma mais excessiva, de forma a realmente prejudicar a vida da pessoa. Então, algumas alterações fisiológicas, como distúrbios alimentares, né? A pessoa ou come demais ou deixa de comer, isso vai impactar no nosso organismo. E algumas questões comportamentais, né? A pessoa gostava muito de praticar determinados hobbies, gostava de estar com as pessoas e agora já não quer mais estar com as pessoas porque não se acha digna, ou então ela acha que não vale a pena, que ninguém mais gosta dela e deixa de investir nesses tipos de relacionamentos. E até mesmo alguns comportamentos que a gente entende como prejudicial, né? Comportamentos de uso excessivo de drogas, né? Uso excessivo de algumas tecnologias, o que vai levando a um comprometimento do tempo e das relações. Então, o que é muito comum hoje, né? A psicologia, a psiquiatria está estudando muitas pessoas que ficam, que são viciadas, né? Ou em mídias digitais ou em jogos. Lógico que o jogo, as mídias digitais, é um recurso necessário dos nossos tempos. Agora, quando ele se torna excessivo, aí é alguma questão que a gente tem que começar a ter atenção. Então, tudo aquilo que é excessivo, que começa a prejudicar a vida, o dia a dia, os afazeres, aquilo que a pessoa gosta de fazer ou e que agora deixou de fazer, é um sinal de preocupação que merece a gente parar um pouquinho para a gente entender o que é que está acontecendo comigo, o que é que está acontecendo com meu amigo, com a minha amiga, com a pessoa que está estudando comigo. Então, tudo que se torna excessivo ao ponto de comprometer questões importantes da nossa vida merecem aí esse start, esse alerta.
Ótimo! É, anota esses pontos, são sinais, vocês prestem atenção. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler mangás, sabe, HQs. E quando eu tô um pouco frustrada, eu realmente passo assim, às vezes, o dia todo lendo. Aí eu percebo, gente, isso não está bem, não é para ser assim, é para ser um momento, aquele momento de prazer, mas que não vou passar o fim de semana todo lendo.
Mudança de comportamento a gente tem que entender dentro de um contexto, por isso que a gente não pode sair dando fórmula, não, fulaninha mudou, agora ela cortou o cabelo, então agora ela gosta de mangá, por exemplo, então ela mudou completamente a personalidade. Não, nós somos pessoas que temos gostos, que temos desejos e que desejo muda, e isso é tranquilo. A grande questão aqui são para esses comportamentos e para os sentimentos, né, de invalidação, de tristeza muito prolongada, de estresse muito intenso durante muito tempo, porque é normal a gente se estressar em algum momento. O estresse, ele faz parte. Agora, quando o estresse ou a tristeza, ou a ansiedade, ele está muito prevalente, ele ocupa muito tempo da nossa vida e tem uma intensidade muito alta, começa a atrapalhar essas áreas e a gente começa a se comportar diferente por conta dessas situações, aí sim, merece a nossa atenção e o nosso cuidado.
Excelente, Letícia. Olha, passa um filme na nossa cabeça, né? Tá lá na graduação, até quem já se formou, os professores, lembram de todo o processo. Quando me batia esses desesperos aí, eu tinha muito costume de dormir muito. Então, eu passava o dia basicamente todo querendo ficar deitada, não queria fazer nada, só queria morfar na minha cama. E aí eu parava e pensava, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo, porque eu não sou assim. São esses sinaizinhos aí que a gente não pode deixar passar batido, esse desânimo. E eu tava aqui, ó, a equipe aqui do Descomplicast, vasculhando o Instagram da professora Letícia, nos deparamos com uma história muito bonita, né, em que você reconheceu esse momento de desânimo. É, quando mudou de escola, isso também pode ser um fator, né, que causa um desânimo no aluno, e às vezes os próprios pais não percebem. Inclusive, vão lá no Instagram da professora Letícia depois verificar esse depoimento, que é maravilhoso, tá? Fica aqui a dica.
Fica a dica. Pois é, e você falou uma coisa muito importante, Joana. É, você percebeu, você conseguiu se dar conta. Então, talvez o estado, a intensidade do sofrimento era um estado que você conseguia ainda assim se tocar. Então, isso não é o meu normal, isso está acontecendo. E aí você dá um start, virar a chave para poder verificar o que está ocorrendo com você. Tem pessoas que estão num nível de sofrimento tão mais intenso do que esse. A gente não está aqui medindo quem sofre mais, quem sofre menos, mas é para entender que tem pessoas que não conseguem se dar conta a tempo, seja porque a circunstância, as pessoas ao redor dela não ajudaram, ou então não teve a oportunidade, ou está morando distante, né? Na UFPB tem muito isso, muito estudante que vem de fora, então aquele acolhimento, aquelas pessoas que às vezes fazia parte do cotidiano dela, que conhecia ela melhor, não estava ali no momento para poder falar, olha, o que está acontecendo com você? Então, isso pode estar ocorrendo, né? É, esse start não é todo mundo que dá, e é por N motivos.
Isso mesmo, Letícia. Então, pessoal, vocês não estão só, certo? É, escutem o podcast, compartilhem com aquele amigo que você acha que está diferente, né? Que está passando por um problema maior. Assim ele vai poder procurar ajuda. Então, vamos aproveitar nessa deixa, Letícia. E eu queria saber o que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental.
Eita, então, é um pouco daquilo que todos os especialistas, a medicina, a psiquiatria, a educação física, a nutrição, eles já reconhecem. É o básico, é prática de exercício físico. Ah, de novo vem alguém falando sobre exercício físico. Sim, de novo, porque é preciso a gente manter, bater nessa tecla, porque nós somos uma das sociedades atuais, né, da humanidade que é mais sedentária. Então, veja só. Todo mundo sabe que é importante fazer exercício físico, mas poucas pessoas fazem. O exercício físico, ele libera serotonina, libera endorfina, que são hormônios que trazem a sensação de prazer, inclusive diminui a sensação, a produção de hormônio de adrenalina, que é o que deixa a gente muito ansioso, às vezes a gente não consegue dormir porque a gente está liberando muita adrenalina. E lógico, hábitos saudáveis, né, gente? Eu sei que para jovem, que geralmente eu espero que quem está escutando aqui sejam muito jovens, falar sobre hábitos saudáveis às vezes pode parecer ser caretice, né? Pode parecer assim, ah, meu Deus, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente old, né? Que já passou da idade de curtir a juventude. Você pode curtir a sua juventude tendo seus hábitos saudáveis, né? Ao longo da semana, de segunda a sexta, dormir um horário bom para você ter ânimo, para você ter uma rotina organizada, organizar suas coisas, organizar a sua vida. Tem um autor da psicologia que ele fala assim, uma vida, uma casa desorganizada reflete muito também a organização mental da pessoa. Então vê aí se sua casa está muito desorganizada, se você não está aí cuidando muito das coisas, por que que isso está ocorrendo com você? Por que você tem dificuldade de estar organizando a sua casa, a sua rotina? Então é importante também você fazer este panorama para você também começar a refletir sua vida. Por que que você tem dificuldade ou não aceita organizar a sua vida, né? Sábado e domingo você pode deixar no aleatório se você quiser, mas segunda, sexta, qual é a dificuldade? Qual é o problema quanto a isso? É uma coisa que quem está ouvindo que tem que responder, né? E a outra questão, além disso, é o cultivo das relações. Como eu disse no início do podcast, a gente termina que nessa sociedade que é tudo virtual, é o WhatsApp, é Google Meet agora, é Zoom, enfim, essas plataformas, é tudo no Instagram, a gente acaba deixando de cultivar as amizades, porque a gente pensa, ah não, qualquer coisa eu falo no WhatsApp, ah não, qualquer coisa a gente faz uma chamada de vídeo e tá tudo ok. Às vezes, quando isso se intensifica na nossa vida, não fica tudo ok, porque a gente, para ser feliz, a gente precisa do outro. Somos seres, somos animais, vamos dizer assim, sociais, sociáveis. Então, é necessário o cultivo das boas relações. Às vezes, dificuldades de relacionamento, relacionamentos tóxicos, como o pessoal está dizendo, atrapalha a nossa saúde mental. Então, se você vivencia um relacionamento amoroso, familiar, que mais te coloca para baixo, que só te traz sofrimento, está na hora de você também procurar apoio para você saber como construir relações saudáveis. Então, são três dicas de forma bem geral. Prática de exercício físico, uma rotina saudável, e aí rotina saudável inclui vários aspectos, e também você manter boas relações.
Nossa, gente, olha quanta informação boa. Eu tinha aqui uma técnica e nem sabia, quando eu estou muito estressada, eu organizar a casa, sabe? Olha assim, eu, nossa, está muito organizada. E você, Joana? O que que você faz? Você arruma a casa também? Limpa aquela estante?
Baixa em mim. Olha, costuma baixar o espírito da Ana Maria Braga e eu vou pra cozinha.
Eita!
É, às vezes eu tô estressada, tem muita coisa, a casa tá uma bagunça e eu não sei nem quando começar a arrumar. Eu começo pela cozinha, porque eu já arrumo, já cozinho alguma coisa ali.
Bem, então, né, vamos para a nossa última pergunta. E, Letícia, eu gostaria de saber como cultivar a saúde mental na graduação, na pós-graduação e também na vida profissional e assim ter um percurso feliz.
Então, vamos lá, né? Gente, na pós-graduação e na graduação, a gente passa por questões muito importantes, que é a expectativa com o futuro profissional. A gente está se formando para ser alguma coisa ou para poder assumir algum emprego. Essa é a nossa expectativa, da gente ter um futuro profissional que nos dá estabilidade, alegria, satisfação, enfim. E quando a gente vai se aproximando do curso, tudo isso vem à tona. Parece que no primeiro ano da pós, ou nos três primeiros anos da graduação, aquela magia, o encantamento de ter entrado na graduação, vai deixando um pouco isso mais distante. Quando a realidade chega, a gente começa a se comparar demais com as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, não, fulaninho está com o currículo Lattes bem, eu estou com 100 curriculares, eu não tenho nenhum artigo publicado, não tenho extensão, não tenho projeto. E essa comparação, ela pode começar a prejudicar a vida das pessoas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, porque você começa a se colocar numa posição às vezes menor do que o outro, e aí isso começa também a influenciar demais os pensamentos das pessoas, né? A forma como elas vão lidar, inclusive, com o prosseguimento do curso e a elaboração dos projetos de finais de curso, né? Por isso que muita gente emperra, porque começa a ter uma ansiedade muito elevada. Então, assim, procurar momentos de qualidade também na graduação e na pós-graduação. Então, elas vão terminar, elas vão passar por nós. O seu curso você vai terminar, eles não vão ser para sempre o centro da sua vida. Então, você também não precisa se dedicar 100% da sua vida, do seu dia a dia, só à graduação ou à pós-graduação. Se você se organizar, ter uma rotina de estudos naquele horário, eu vou fazer aquele texto, eu vou ler e depois eu vou escrever alguma coisa, você também pode pensar e ter outras atividades para além da pós-graduação. Então, procurar momentos de qualidade, assistir um filme, Netflix, sair com os amigos, né? Por isso que a gente fala lá na prevenção e na promoção de saúde. Procure cultivar boas relações durante a sua vida, durante a sua graduação. Entrou agora na graduação e na pós-graduação, procure amigos, procure pessoas com quem você se identifica, seja disposto também a ajudar, porque é isso que vai fortalecendo as amizades. Quando a gente ajuda alguém, a amizade, ela passa por outro nível, ela sobe um pouco do degrau. E quando a gente é ajudado também, a gente vai para outro degrau de amizade. Então, procurar esses momentos de qualidade com a família, com os amigos, namorado, a namorada, são momentos que vão trazer tranquilidade e você vai se desconectar um pouco deste momento de estresse, né? Que é o final de um curso. É também muito importante, gente, quem está na pós-graduação e graduação, saber que nem tudo está no nosso controle. Veja só, eu recebi já algumas pessoas, não sei se alguém aqui vai se identificar, mas o que que acontece? Às vezes a pessoa vai lá apresentar o trabalho final, aí ela salvou no pendrive, salvou até no CD, salvou não sei aonde e nada funciona, gente, perde. Aí a pessoa entra em desespero, acha que o universo está conspirando contra ela. Mas veja, não é assim. Existem situações, né, que não estão no nosso controle. A falta de energia não é você que tem o controle do sistema elétrico, do seu bairro, da sua cidade. Então, se acontecer de faltar energia hoje aí na sua casa e você não puder terminar ou escrever uma linha do seu parágrafo, tudo bem, amanhã você começa, ou então você pode procurar outras alternativas para poder lidar com essa situação. Você não precisa ficar o tempo inteiro se cobrando por algo que não tem o controle. Da mesma forma com algumas relações com professores, né? Tem professor que tem um jeito mais desapegado, que vai deixar você muito solto, e aí você queria que o professor fosse aquela pessoa que cobrasse mais, que estivesse mais presente. Aí você não aceita isso. Aí começa a entrar no sofrimento. Ou então tem aquele professor que cobra demais e você queria que cobrasse de menos, e você não aceita o jeito do professor e da professora. E aqui, entre parênteses, eu não estou falando de relação abusiva, tá? Porque existem relacionamentos abusivos que eu posso até falar em outro momento com vocês. Eu estou falando daqueles relacionamentos naturais entre um orientador e orientando. São cada um, são pessoas diferentes. Às vezes não é você que escolheu o professor, foi o próprio departamento, ou seja, não estava no seu controle. Então é importante a gente ir lidando com essas situações e não se culpar. Faça aquilo que é da sua responsabilidade, aquilo que você pode fazer, e faça bem feito. Aquilo que você não pode fazer, procure descansar, procure desabafar com alguém, tá bom? E como eu disse, não se compare com outro amigo ou com outro colega da graduação ou da pós. Ah, não, mas fulaninho tem quatro artigos publicados numa revista A e ainda tem um livro, eu não tenho nada. E agora o que eu faço? Você não vai se comparar, você vai procurar o que é que você quer para a sua vida. Você quer ter quatro publicações? Então você vai ter que começar a estudar para fazer quatro publicações. Mas isso tem que fazer sentido para você, e não para você corresponder a uma expectativa de alguém que às vezes nem está ligando para você, não está nem aí para você. Você tem que estar dando atenção àquilo que é importante. Veja só, às vezes a gente quer publicar uma revista, sei lá, da área de vocês, que eu nem sei qual é. E aí, a pessoa não quer publicar naquela revista, ela quer publicar na outra, mas a pessoa fica pensando, não, mas eu tenho que publicar naquela porque fulaninho publicou naquela. Mas isso faz sentido para você? Isso traz alegria para você? Traz satisfação? Traz razão de viver para você? Às vezes não. Então procure o que faz sentido para você também. E concentre-se naquilo que você tem para fazer, né? Tem que estudar, tem que fazer tem que terminar o TCC. Você não precisa pensar em fazer o TCC em uma tarde, em uma noite. Você pode dividir ele em pequenas partes para assim você conseguir finalizar. Concentre-se no que você tem para fazer, na sua vida e naquilo que faz sentido para você. A vida do outro, ele tem a própria história, tem a própria jornada, tem o próprio caminho, igual a você. Só que você tem que descobrir o seu para que você possa vivenciar a graduação e a pós-graduação de uma forma mais leve e tranquila. Porque é pesado, gente. É uma responsabilidade, mas eu tenho certeza que fazer um curso de graduação e de pós-graduação foi uma escolha sua, então você também tem que assumir essa escolha.
Isso, Letícia, isso mesmo, gente. A gente busca, né, vai em busca da felicidade, né, procura o percurso, o caminho mais feliz nesse momento de graduação, pós, né, e na vida profissional, e olhe, são as dicas incríveis, imperdíveis. Então vamos deixar todas anotadinhas, não se cobrem tanto, né? Não tentem buscar aqui o inalcançável, faça ali o que está ao seu alcance.
Verdade, viu? Olha, Letícia trouxe apontamentos aqui certeiros. Eu acho que a gente tem muito da visão de competitividade, né? Seja dentro da graduação, seja na pós, esse comparativo vem muito nesse sentido, né? De querer competir. E pra gente seguir num caminho mais tranquilo, de bem com a vida, a nossa paz interior, que não tem preço, é melhor seguir de mãos dadas. Então, e eu acho que esse é o caminho que, de fato, devemos estar seguindo para o sucesso aí da nossa saúde mental, física, sucesso acadêmico, profissional, não é, Letícia?
Exatamente. Não tenho nem o que acrescentar.
Pessoal, ouvintes descomplicados, estamos chegando ao final do nosso cast de hoje, né? E eu quero encerrar pedindo que a nossa convidada, Letícia, dê algumas indicações para os nossos ouvintes e deixe aqui a sua mensagem final para eles.
Ótimo! Que pena que está acabando, estava tão bom. Se eu pudesse, eu ficava ainda um tempão ainda conversando aqui com vocês, porque eu adoro falar sobre esse tema de saúde mental, sobre psicologia. E falando nisso, estou falando aqui para um grupo, né, que é de universitários, seja professores, seja estudantes, pós-graduandos, e eu tenho que falar sobre este tema, que é a felicidade e as expectativas que a gente cultiva ao longo da nossa jornada profissional e acadêmica, né? A felicidade, ela está muito envolvida com alguns elementos que eu tenho que falar aqui neste podcast. Um deles é a expectativa que a gente tem. Às vezes a gente coloca muita expectativa em situações que a gente sabe que não vai trazer sentido para a gente. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, trabalhando e estudando para atender a expectativa de outras pessoas, seja da mãe, seja do pai. Bem, são questões que a gente tem que conversar. Onde é que está a sua expectativa de vida e de felicidade? A gente tem que encontrar esse caminho. Falar sobre felicidade, a gente vai entrar no mar, né, de filosofia, de questões existenciais, mas eu acho muito importante estudantes, professores que estão escutando aqui, entender questões simples da vida. A felicidade, ela é feita de momentos. A felicidade, ela não está lá no futuro, ela não pode estar só lá no futuro, porque às vezes o futuro nem vai chegar, né? Às vezes o futuro, ele é muito da ideia da gente do que é a felicidade. Quando a gente chega lá, não é bem assim. Então, é importante o que a gente pensar agora. Como é que a gente está vivendo a nossa vida no agora? Como é que a gente está construindo as nossas relações? Onde é que está a nossa expectativa? Está no outro? Eu estou vivendo pelo outro? Eu estou fazendo um curso de graduação para agradar minha família? Eu estou fazendo um curso de pós-graduação para poder agradar minha professora? Você está fazendo o que para se agradar também? Quem é que está cuidando desse seu sentimento? Quem é que está valorizando esse seu esforço? Lógico que a gente vive numa relação social com outras pessoas. A gente precisa, em certos momentos, afinar esse relógio. Mas quando a gente cria uma expectativa para fora apenas da gente, a gente está deixando de lado a nossa própria felicidade. A gente está deixando de cultivar aquilo que faz parte da gente. Então, meu recado aqui para os estudantes, para os professores e professoras da UFPB, ou então outras pessoas que estão me escutando aqui também, é pensar qual é a sua expectativa com este curso? Qual é a sua expectativa com este trabalho? O que é que você quer com isso? Você quer ser reconhecido? Você quer viver bem? Você quer ter satisfação no seu trabalho? Isso tudo está alinhado com o que você está vivenciando agora? E a outra questão é, a felicidade, ela não está em um local. Você não precisa dizer, ah, eu só vou ser feliz quando eu terminar meu curso de graduação. Eu só vou ser feliz quando eu passar num concurso. Eu só vou ser feliz quando eu subir de nível na minha carreira. Ou quando eu tiver um filho. Não, a sua felicidade, ela tem que ser construída nos momentos, nas relações. Existem momentos da nossa vida que a gente vai passar por turbulências, por dificuldades, por desafios, mas nesses momentos a gente precisa encontrar o que faz a gente querer prosseguir. Se você está com dificuldade de encontrar o que está te fazendo prosseguir, continuar a caminhada, procure apoio profissional. Este é o meu recado, assim, final para vocês. É isso, gente. A felicidade, ela não é algo abstrato. Elas são pequenos momentos na nossa vida, num curso de graduação. Quando a gente passa no vestibular, a gente fica feliz. Quando a gente conhece alguém, quando a gente passa numa nota boa, né? Quando a gente passa num programa de pós-graduação, a gente viu aquele reconhecimento. Isso daí são momentos felizes. Ela não é uma abstração. Elas são esses momentos, são essas etapas da nossa vida que faz a gente ver que realmente está valendo a pena a gente viver. Então, tudo bem? Então, o meu recado final é esse, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição em outros momentos para a gente estar conversando sobre este tema.
Que mensagem linda, Letícia! Que conselho maravilhoso, não é, Joana?
Olha, a gente fica aqui segurando o choro, viu? É sério, porque é uma mensagem muito bonita, né? E profunda. Sabe, todos os estudantes, os professores, todo mundo que está envolvido nesse meio acadêmico é tocado, de certa forma, quando a gente começa a falar sobre felicidade, sobre expectativa, sobre essas dores que são mais íntimas nossas, né, dessa nossa jornada. Foi lindo demais, Letícia, ter você aqui, suas palavras. Ave Maria, estou emocionada, de verdade.
Que bom, gente. Fico muito feliz. E eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecer uma extensão assim na época. E pode ter certeza, essas falas, falar sobre o trabalho de conclusão de curso não é apenas aquele papel. É muito mais do que isso. Tem a ver com expectativa, tem a ver com sonho, tem a ver com medo, com insegurança. Quando a pessoa está escrevendo, ela não se sente segura, ela se sente incapaz, ela acha que aquilo dali não vai dar certo para ela. Então, esse projeto que vocês estão fazendo é tudo isso e mais um pouco que vocês, a gente, talvez, às vezes, a gente nem tem tanta ideia do que está ocorrendo com alguém que está terminando um curso. Então, parabéns, e eu sou muito grata, muito feliz por poder fazer um pouquinho parte disso.
Então, pessoal, é isso. Letícia, muito obrigada. Vou deixar aqui o contato dela, o Instagram, @leticiabailao.pc. Então, só entrar em contato, certo? E também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham.
E aí, pessoal, gostaram do assunto? Já passou ou está passando por alguns dos problemas citados aqui pela Letícia? Então, conta pra gente a sua história. Deixa seu comentário no post do episódio lá no nosso Instagram, @descomplica_ufpb, ou um comentário lá no nosso site também. A gente quer ouvir vocês. Vamos interagir, vamos compartilhar histórias. Quem sabe a sua história não inspira um outro aluno, uma outra pessoa. Vai ser lindo demais acompanhar vocês também nos comentários. Vamos compartilhar nossas histórias no próximo cast também.
É isso aí, gente. Então, chegamos ao fim, não é isso, Joana? Então, até o próximo Descomplicast. Afinal, né, Joana?
Complicar pra quê, Febrânia?
Tchau, gente.
Total, acho que todo mundo está se identificando, viu?
Que bom.
Passando o filme na cabeça, né, profa?
Pois é, você viu, né?
Passa o filme todinho, meu Deus.